Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para mais um bloco, o último bloco do programa Pedaleira. Hoje falando sobre saúde mental com o nosso convidado, Rafael Burato. Psicólogo, especialista em processos terapêuticos, cicloativista, cicloturista, cicloviajante. Né, Rafa?
Sim.
E aqui trazendo então o tema sobre saúde mental. A gente identificou pontos interessantes da gente falar, porque muitos deles sintonizam, deixa eu só melhorar aqui nosso microfone, sintonizam com a bicicleta como ferramenta de saúde. Deixa eu compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com o pessoal, com a coordenação da UCB, União dos Ciclistas do Brasil. Existe um processo de interferência, de influência, né, da UCB, da União dos Ciclistas, enfim, de cada organização, inclusive a Cicla Iguaçu também tem exemplos disso, de chegar no poder público e trazer o olhar de quem pedala, a perspectiva de quem pedala, levantamento de dados. E aí, o que a gente tem também no campo estadual, municipal, mas também nacional. E aí existe um esforço, né, de que o Ministério da Saúde, você veja bem, a bicicleta entra no Ministério da Infraestrutura, discutindo a estrutura nas cidades, entra, tinha antes, né, o Ministério das Cidades, mas enfim, está tudo meio que englobado e as coisas circulam um pouco. Mas o que eu quero focar é, no Ministério da Saúde existe um projeto levantado onde a UCB precisa que a bicicleta seja considerada uma ferramenta de prevenção em relação à pandemia COVID-19, para que aí sim a gente tenha uma atuação dos estados e dos municípios terem verba e orçamento para a implementação de ciclovias temporárias, de infraestruturas necessárias, que vão fazer aquilo que o Rafael falou, dar uma alternativa para as pessoas não usarem o transporte público, continuarem se deslocando, se locomovendo, chegando no seu trabalho, enfim, mas com menos risco de contágio. Então, nesse processo, a gente vê então uma falha, um gap, né, entre as políticas públicas em relação à bicicleta como uma ferramenta barata, que pode ser implementada imediatamente. E assim, estamos aí precisando reivindicar quais são as nossas necessidades, mas identificando a bicicleta então como ferramenta de prevenção a doenças ou transtornos ou agravamentos, né, e distúrbios mentais que a gente possa ter. Rafa, como você identifica que a gente tenha avanços em relação à bicicleta nesse período? Argumentos a gente tem, os dados, quando não são locais, são bastante convincentes internacionais. Como que você identifica esses avanços e em relação, nem que seja uma projeção, em relação à bicicleta e o nosso cenário?
A gente está tendo um boom da bicicleta, né? A gente está tendo um aumento muito grande das pessoas pedalando na pandemia, justamente por isso que a gente já tratou aqui, né? Tanto para se deslocar, quanto para fazer atividade física, quanto para praticar esporte, lazer, enfim. Então a gente já tem isso acontecendo, a movimentação está acontecendo, né? Então a gente não tem um incentivo da parte governamental, vamos dizer assim, né? Tanto federal quanto estadual, nem municipal. E a gente não precisa reinventar a roda, a gente vai olhar, por exemplo, para fora do país e vai ver na Europa em geral, principalmente na França, Paris, que começou um esforço bem forte de fomentação da mobilidade ativa por bicicleta na pandemia, né? E a gente vai ver que tem. Que é viável e que é inteligente fazer isso, né? Então, o gestor público, na verdade, ele precisa de dados, ele precisa de números, né? Para poder legislar e para poder planejar, né? Então, a gente precisa incentivar mais pesquisa, precisa incentivar mais notícias com relação a isso, ao que está acontecendo lá fora, né? Trazer isso para cá, a fazer com que isso aconteça aqui, né, dessa forma, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, se tem pessoas, se está tendo muita gente que está pedalando, que está começando a pedalar, e gente voltando a pedalar, mesmo sem ter um incentivo, né, do governo e da cidade com relação à mobilidade ativa, com bicicleta. Então a gente é fácil concluir que se fosse mais fácil, mais atrativo para as pessoas pedalarem do que é, porque a gente que pedala todo dia sabe que não é fácil, a gente sofre, sofre com a infraestrutura, sofre com os motoristas que às vezes não têm paciência, com os ciclistas, né? E tem que enfrentar um clima que também às vezes não é muito atrativo para pedalar. Então são várias, né, coisas, são várias dificuldades, né? Então se tivesse um pouco mais de incentivo, se tivesse um pouco mais de incentivo mesmo, né, para as pessoas pedalarem, com certeza a gente teria desejo.
A Ciclo vai fazer uns meses aí que a Ciclo Iguaçu lançou um manual, né, de infraestruturas provisórias, sugerindo alternativas na cidade, sugerindo ali com cones, com um esquema que é pop-up, ou seja, mobiliários fáceis e urbanos que estão aí à disposição. Sim. E a gente ainda não viu o retorno disso, embora estamos aí envoltos num cenário bastante convincente de que pedalar pode trazer esse cenário mais próximo. Você falou que sem incentivo, né, já temos aí um avanço, um aumento do uso da bicicleta no Brasil, né? Então a gente, sim, falando aqui localmente, já temos esse cenário. Se a gente, então a gente tem aí uma demanda reprimida, porque se a gente tem incentivos, a gente vai liberar mais cerca de 30% aí das pessoas que estavam com algumas condições e por isso ainda não começaram a pedalar ou não investiram nessa prática. Então, Rafa, nesse vamos desenhar. Atendendo uma comunidade muito mais maior para pedalar, aonde que a gente veria, dentro desse cenário da saúde mental, aonde a gente veria os avanços, né? Teria uma sociedade que eu posso até indicar, eu acho que mais menos violenta. Qual é o impacto da gente trabalhar a saúde mental de uma forma coletiva e atendendo essa demanda, esse grupo de pessoas que ainda não estão pedalando e com segurança, com investimento, com infraestrutura? Vamos sonhar. Qual que é o cenário?
Eu acho que o próprio SUS, né, tem trabalhado um pouco nessa questão da prevenção com relação a doenças, né, para aplicar os recursos financeiros de forma mais inteligente, né? Então, quanto mais você proporcionar que as pessoas tenham um estilo de vida melhor, que elas fiquem menos doentes, mais economia você tem na área da saúde, né? Quanto, por exemplo, tem pesquisas interessantes, a gente precisava de uma pesquisa para bicicleta, assim, né? Tem uma pesquisa que fala que cada R$1 que você investe em saneamento básico, você economiza R$3 com saúde, né?
Olha que interessante.
Então, para bicicleta também, muito provavelmente deve ser uma coisa muito parecida com isso. Cada R$10 que você investe em infraestrutura, você economiza com a questão do automóvel, com a questão do transporte público, e economiza também com relação à saúde. Porque as, sim, pessoas vão estar se movimentando mais, vão estar tendo uma qualidade de vida melhor, né? Então elas vão estar protegendo o sistema como um todo, né? E aí você permite, inclusive, que aquele gasto que ia ser aplicado, às vezes, em algum ponto ali, seja reaplicado em algum outro ponto que está precisando mais, né? Então eu acho que isso que a gente teria uma aplicação melhor dos recursos, e as pessoas vivendo numa cidade mais gostosa, né? mais saudável, mais humana, né?
Com menos estresse, acho que no trânsito, né? Nessa grande arena que a gente interage, talvez num cenário onde existe uma empatia em relação aos debates, aos discursos, às representatividades. Eu acho que realmente para sonhar daí a gente não tem limite, né? A gente pode pensar mesmo em várias possibilidades. Eu queria trazer aqui um dado que eu pesquisei do SUS, como você falou. Tem aqui, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, uma relação entre o uso da bicicleta e a diminuição de riscos de desenvolver várias doenças. Então, eles identificaram pessoas regularmente ativas, ou seja, que fazem, né, uma prática de esporte, de exercício, ou pedala, porque a gente não precisa ser esportista, competidor, para poder está se considerando como alguém ativo, né, pedalando. Então, assim, olha só que interessante, a gente tem aqui o índice do SUS, né, economia do SUS aqui, com redução de doenças do aparelho circulatório e diabetes, que a bicicleta proporciona, projeção da economia anual com o aumento da atividade física, ou seja, você também identifica uma maior produtividade das pessoas se elas pedalam, se elas estão ativas, se elas estão praticando exercício. E em relação a doenças cardíacas, por exemplo, né, a vantagem está em que 1 para 2, ou seja, quem é regularmente ativo tem um índice que representa aí a possibilidade de ter doenças cardíacas. Já o inativo ou o irregularmente ativo está ali com 1.4 ou inativo com 2. Mas enfim, esses números aqui, o que eu posso destacar? Hipertensão, infarto, depressão e ansiedade, olha o que você falou aqui, né? Depressão e ansiedade, diabetes, câncer de mama, osteoporose e câncer de cólon. Em todos esses quadros de doença, quem está regularmente ativo, quem pedala, quem faz uso da prática de exercício físico, tem mais chances de não agravar, de não desenvolver. E de não gerar, assim, falando isso individualmente, falando coletivamente, de não gerar esses custos para uma sociedade que tem condições de viver numa projeção mais próspera, né? Em relação à economia, em relação aos seus, a sua comunidade, a sua cultura, né?
Claro.
Daí tá aqui, ó, dentro do SUS, né, com redução de doenças do aparelho circulatório e diabetes só no estado de São Paulo, e isso é dado de 2016. Então você vê, a gente tá aí com alguns anos de defasagem, mas os números são importantes pra gente ter como referência. Então, gasto total do SUS, 261 milhões, que são gastos em doenças de aparelho circulatório e diabetes, se você não tem a prática de exercício físico.
Sim, aí a gente já pode calcular uma economia, né? Que talvez investir, por exemplo, em mais infraestrutura para mobilidade ativa, traria, porque aí você pegaria as pessoas que começam a pedalar, saem desses índices de pessoas inatividade e vão para os índices das pessoas que estão ativas. E aí você já consegue calcular quanto você está economizando. E aí você pode tirar essa economia e investir em infraestrutura. Né? Então é por isso que a gente precisa de mais pesquisa, né? Mais, entender melhor a situação, né? Para saber como fazer, né? Como convencer o poder público, como convencer o gestor público de que essa é uma alternativa viável, né? Muitos países, muitas cidades grandes, né, de outros lugares que não o Brasil, já conseguiram descobrir a bicicleta e já conseguiram entender que ela é uma alternativa inteligente, né? A gente está ainda precisando convencer as pessoas de que isso é possível aqui, né?
É, mas é interessante isso, então, que a gente, falando de saúde mental, é sonhar, né? Sonhar, desenhar uma projeção interessante, gostosa, desenhar nossa cidade, nossa cultura, nosso meio, onde a gente estiver, sonhar de uma forma melhor. Então é isso, hein, Rafa? A gente tentou aqui tatear esse universo super amplo da saúde mental e terminar com a ideia de sonho. Saúde mental em relação à bicicleta, desculpa. E sonhar faz parte disso, né?
Com certeza. Vamos construir uma cidade melhor para as pessoas, né? Para todo mundo.
Sim. Então, assim, agradeço aqui a participação do Rafael Burato. Foi uma conversa muito gostosa, com possibilidades mil, né? E também com um universo bastante amplo e que cada vez mais precisa ser conversado, ser falado, ser levantado. E a gente aqui numa proposta de que a bicicleta seja considerada essa ferramenta para auxiliar, para manter, para prevenir as condições que a gente tem aí, que de acordo com a pandemia ou por causa da pandemia são um pouco mais agravadas em relação, né, ao nosso quadro de saúde mental.
Sim.
Obrigada, Rafa, então.
Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar desse bate-papo, hein?
Que bom, obrigada, foi um prazer para mim também. Eu vou chamar aqui, pessoal, o bloco Percursos Afetivos. Tem vários programas que a gente convida as pessoas que estão ouvindo, nossos ouvintes, a pedalar junto com a gente num trechinho desse projeto do Cadu Cinelli, ator, contador de histórias, meu amigo Cadu Cinelli. A gente vai ouvir então um trechinho do Percursos Afetivos.
Ele pedalava por uma pequena estrada vazia. Era fim de tarde, fazia calor, o sol se inclinando, e as sombras das árvores se alongavam, pintando o caminho por onde passava. Estava tudo muito bonito, só que ele chorava. A cada giro da roda, uma lágrima escorria. Por vezes, tinha que parar para desembaçar os olhos. O fim do namoro, o ponto final depois de um tempo juntos, chegava finalmente. Ele pedalava sem fim e sem direção. Os feixes dos raios de sol tremulavam no seu rosto. Eram pequenas alegrias que faziam brilhar em cristais suas lágrimas. Eram os raios de sol e as lembranças. Eram os raios e as falas do que queria ter dito. Era o sol e os gritos, os xingamentos, a vontade de socar, a vontade de sufocar, a vergonha de pensar isso, o choro e a vontade de abraçar mais uma vez, o último beijo, e tudo confuso, o choro embaçando tudo. O ar, vindo do leste, ia esfriando, e do oeste, o céu alaranjando, com o sol se enterrando no horizonte. Freada abrupta, parou. Colocou os dois pés no chão, uma bifurcação. Um caminho seguia exatamente o que ele já estava vindo, e o outro era desvio para onde o céu roseava, anunciando um novo tempo. Respirou fundo. Sem pensar muito, subiu na bicicleta. As lágrimas se misturaram com um leve sorriso e acabou desviando sozinho. Já não havia mais sombras tremulantes com os raios de sol. Já não havia sol. Agora era só o vento da noite no rosto. Uma estrada que azulava e um firmamento lilás com uma estrela d'alva de anunciação. Bom, eu sou o Cadu Cinelli e esse é um conto do projeto Percursos Afetivos.
E hoje ficamos por aqui. Eu sou Patrícia Valverde, te desejo um bom pedal, um pedal seguro, digno, gostoso, onde você estiver. E se lembre, a gente está num distanciamento físico, mas em intensa coesão social. Tá bom? Que a vida tenha sempre preferência e até breve.
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da FIES em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.